Aí você vai botar o resultado de um trabalho que você fez, fala assim, pô, nesse trabalho a problemática era essa e eu entreguei isso e deu esse resultado.
Thalita Lefera aqui do Yellowcast, está começando mais um episódio lindo para vocês nessa sexta-feira, se você estiver escutando numa sexta-feira ou no dia que você estiver escutando, muito bem-vindos ao episódio número 78 do Yellowcast, onde a gente vai conversar sobre valor, a diferença entre valor e preço. E não teria como a gente conversar sobre isso sem trazer o nosso time de designers, que são esses malucos, são esses desorientados, esses TDAHs que temos aqui, várias áreas diferentes, vários estilos de vida diferentes, várias formas de cobrar diferentes. E, cara, eu acredito muito que todo mundo aqui tem uma contribuição para trazer para esse tema que talvez pode ser um pouco delicado e, ou não, ou pode te ajudar muito a entender essa diferença e valorizar um pouquinho mais o seu trabalho. Apresentando, como sempre, o nosso time de designers, temos o super-herói que mora no deserto e agora não sei onde está mais na vida. Eu acredito em São Paulo, Vinete. Muito bem-vindo.
E aí, Amarelo, estou aqui, de volta.
Tá aqui.
Fala a coisa mais legal do mundo. Dinheiro.
Dinheiro, correndo. Vinete, temos o senhor maluco da internet, ninjão da ilustração, a pessoa que faz mais caricatura neste mundo, o senhor Leandro Massai. Muito bem-vindo, Massaizinho.
Olá, seus caricaturistas. Sérgio Moro.
Eita! Tudo bem.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. Nada acontece feijoada. E temos aqui a voz mais empolgada dessa internet amarela. Senhor Felipe Mota.
Olá. Se eu estiver vivo até o fim desse programa, já é uma vitória.
Já é uma vitória. Felipe tava com dengue. Não, Felipe tava com dengue. Felipe tá todo cagadinho. Tá, mas tudo bem. Vamos conversar sobre esse tema maravilhoso, mas daqui a pouquinho, porque vamos primeiro usar os recados. Preciso que você preste muita atenção nesses recados, tá bom? Não vou demorar. 5 minutinhos de recadinho e a gente vai pro cast. E eu não vou conseguir superar o que o Felipe fez no programa anterior. Então, desculpa de qualquer forma, beleza? Fala, pessoas maravilhosas, vamos às partes dos recadinhos aqui pra vocês. A primeira coisa que eu quero falar é que nada nessa vida vai superar a abertura de Felipe Mota no episódio anterior, no cast anterior do Yellowcast passado. Se você não escutou o Yellowcast passado, tudo bem, eu entendo, alguns temas dão preguiça. Eu escuto podcast, eu sei como que alguns temas são complicados de escutar. Mas, gente, vocês não podem deixar de escutar a introdução de Felipe Mota no episódio anterior. É sério, é uma coisa inacreditável que eu jamais na história do Yellowcast conseguirei fazer algo do tipo. Então, senhor Felipe Mota, muito obrigada por você ter se tornado essa pessoa maravilhosa, porque foi incrível. Fica aqui os meus parabéns pra vocês e desculpa pra quem tá me ouvindo. Tá bom, gente? Então, volta aí pra você escutar a abertura de Felipe Mota no último Yellowcast. E tenho dois recadinhos hoje aqui pra vocês. O primeiro é que, cara, eu preciso agradecer mais de 50 mil seguidores no Instagram da Amarelo Criativo. Isso é muito, 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 muito legal, porque a gente faz um trabalho muito de formiguinha mesmo, de curadoria, pra gente criar um Instagram completamente inspiracional pra vocês. Criar um Instagram que vocês vão entrar, vocês vão se divertir, vocês vão aprender, vocês vão passar raiva também, vocês vão rir, sabe? O Instagram da Amarelo é pra ser inspiracional. É pra você passar o tempo e se sentir confortável e amando a sua profissão. A gente faz isso aqui na Amarelo com muito carinho, eu e a Paula. Tenho que agradecer demais a Paula por ajudar nessa curadoria e a trazer conteúdos inéditos pro Instagram. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que seguem, que comentam, que repostam, que marcam os amigos. Vocês que fazem a rede da Amarelo Criativo crescer. Então, muito obrigada mesmo. Mas, como eu sei que só agradecer às vezes não é o suficiente. O que a gente fez? A gente criou uma promoção 50-50. Em agradecimento aos 50 mil seguidores da Amarelo Criativo, a gente está com 50% de desconto em todos os produtos da Amarelo Criativo. Sim, dos. Desde todas as Yellow Box, que a gente tá com Yellow Box até o número 6, inclusive também nos 3 cursos da Amarelo Criativo. Então, se você não conhece a Yellow Box é um material que a gente separa pro dia a dia que a gente precisa dentro da nossa profissão criativa. Tem contrato de prestação de serviço, tem mockups mais variados possíveis, tem, inclusive, manual de marca, que eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em criar um manual de marca. A gente criou um manual de marca aberto para você editar, para você entender como que funciona, para você aplicar o seu projeto. Tem mockup de marca animada, gente. Tem transição em After Effects, para você não perder tempo procurando transição, fazendo transição. Baixa a transição, você consegue mudar o ângulo, você consegue mudar a cor, você consegue, tipo assim, otimizar o seu trabalho criativo com essas Yellow Box. Aproveite, se você nunca quis comprar, se você sempre ficou um pouco com o pé atrás, aproveita agora essa promoção aí de 50%, que você leva uma Yellow Box por menos de R$8, cara. E aí você pode ter acesso a todo esse conteúdo e todo esse material que a gente separou aqui pra vocês. Olha aí. E se você também sempre teve vontade de aprender a fazer hand lettering, iniciação hand lettering, aprender a desenhar com letra, pra fazer fonte personalizada, pra fazer linha de sketchbook, linha de camisa, cara, enfim, as mais variadas opções que o hand lettering tem hoje em dia. Também tem o curso de design de estampa do Leandro Massai, que já estava em promoção e vai continuar em promoção por causa desse agradecimento que a gente quer fazer para vocês. E tem o curso também de planejamento de conteúdo digital, driblando o algoritmo do Facebook, com a maravilhosa da Bárbara. E eu fico muito feliz porque todos os professores que têm esses cursos aqui na Amarelo são parceiros da Amarelo, são profissionais do mercado que eu admiro muito e acredito muito no conteúdo que eles passam. Então todos esses materiais está com 50% de desconto para você, tá? A promoção vai durar até a gente bater aí seus 51 mil, 52 mil seguidores, então aproveita, porque eu acho que a gente já tá com 50.400 e essa promoção vai acabar rápido, tá? Então garante aí antes que a promoção acabe e não vai deixar de seguir a página não, viu, meu filho, pra promoção estender. Faz isso comigo não, que depois eu faço outras promoções, tá bom? Olha aí. Vai que a gente chega em 100 mil seguidores aí e eu faço um dia 100% off na Amarelo. Nosso marketing me mata, as pessoas vão me matar, mas tudo bem. Todos os links aqui embaixo para vocês conhecerem os nossos produtos e aí fazer parte da nossa família de conteudistas e de amantes da Amarelo Criativo, tá bom? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, presta atenção. Unhide Conference 2019, esse evento, esse festival de digital arte está chegando, vai ser no final de setembro em São Paulo, dia 27, 28 e 29, e é simplesmente o maior festival de digital arte que você vai ver na sua vida, arte, criatividade, inspiração, network, cara, e muito, muito aprendizado mesmo. A edição de 2018 já foi inacreditável. Sério, inacreditável. Eu conheci pessoas, eu fiz contatos com gente, cara, pra vocês terem ideia, o Rafael Lacoste, do Ubisoft, de Assassin's Creed Concept, maravilhoso, esse artista inacreditável, me segue no Instagram. Isso, esse momento é meu, gente, eu quero ficar um minuto de silêncio. Obrigada, porque esse momento é meu, porque fiz contato, porque falei que eu queria começar a desenhar, eu tava com dúvida. Cara, as pessoas são acessíveis na Hide Conference, e isso que eu acho mais incrível. E eu não tô falando de pessoas são essas pessoas que trabalham em grandes empresas, né? Tipo, o Chris Costa tá na ILM, o Eric Johansson, que tá em Praga, tem a Jama, que tá em Londres, tem o Felipe Beckman, que tá no Canadá, tem o Combo Studio, que é esse estúdio maravilhoso aqui no Brasil. Cara, essas pessoas vão estar acessíveis pra gente conversar, pra gente mostrar o nosso portfólio, pra gente falar assim, tô com dúvida, o que você acha que eu posso fazer? Vai ter o Anderson Gaveta, gente, lá, dando palestra, falando aquelas loucuras que passam na cabeça dele. Vocês têm noção? Vai ter concept art de Aranha Verso, multiverso, gente. A gente tá falando de um time, a gente tá falando de uma base de artistas que é inacreditável, reunido tudo em um só lugar. E vai, velho, assim, eu não consigo falar, porque eu sou muito fã do que o pessoal da Unhide tá fazendo. De verdade, eu acredito muito no potencial disso e eu acredito muito numa criatividade acessível para todo mundo. E Para completar esta frase maravilhosa, gostaria de dizer para vocês que a Amarelo tem desconto exclusivo para quem quiser ir na Hard Conference. Sim, meus queridos, você vai bater o código promocional AMARELO20 para você garantir o seu desconto exclusivo na Unhide Conference, tá bom? Gente, era desconto que vocês queriam? Vários descontos que vocês queriam, tô dando vários descontos pra vocês. Descontos em todos os produtos da Amarelo Criativo e desconto na Unhide Conference 2019. Se você chegar e falar assim, pô, Thalita, mas tá difícil e os 3 dias tá pesado, eu queria te contar que agora tem uma coisa que se chama Inspiration Pass, que é um ingresso que você vai um dia só e ele custa só R$ 98. Os ingressos são limitados e velho, eu não... Cara, se programa. É só isso que eu tenho que fazer pra você. Se programa, que se o Full Experience estiver pesado pra você, vai no Inspiration Pass pra você conhecer o evento, pra você entender a grandiosidade desse evento e pra você colocar ele aí, ó, na sua bolsinha de investimentos ano que vem, porque ano que vem eles querem... O pessoal da Light Farm é meio doido, né? É, eles fizeram um evento 3 vezes maior esse ano do que ano passado. Ano que vem eu nem sei imaginar o que eles vão fazer. Então, se prepara, porque vai estar incrível. Segue o Instagram do pessoal pra vocês verem os artistas que vão, segue o Instagram para vocês receberem desconto, segue o Instagram para vocês conhecerem os workshops e saberem de informações exclusivas, tá bom? Que eles estão soltando, inclusive eu também tô lá soltando no Instagram da Hide Conference. Quero convidar também vocês a seguirem a Hide Conference no Facebook, porque a gente tá fazendo uma série de lives com todos esses artistas que estão indo lá na Hide Conference. Então é a oportunidade aí para você conhecer as pessoas que estão lá, juntar o útil ao agradável, bater o seu descontão aí ao exclusivo da Amarelo e ir pra Hide Conference esse ano, porque eu tenho certeza que vai ser tão incrível, ou se pá, mais incrível do que foi ano passado. Beleza, pessoas? Já me delonguei demais aqui nesses recados. Não consigo ser como Felipe Motta, que consegue ser essa pessoa e fazer a voz dele sumindo. Então, só repito o meu bordão. Separa sua água, seu café e vem escutar com a gente esse episódio do Yellowcast e conferir todos os links que eu disse aí embaixo na descrição. Se você está escutando no Spotify, é só você ir no SoundCloud, Yellowcast, e ver todos esses links bonitinhos que a gente comentou. Beleza, pessoas? Um beijo pra vocês. Se vocês estão escutando, bom final de semana pra vocês. E bom dia, boa tarde, muito boa noite. Pessoas, dinheiro, né, Vinete? Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre valor, preço, vamos falar sobre, afinal de contas, qual que é a diferença entre valor e preço? Bom, eu quero apenas dar uma... Vou levantar essa bolinha aqui pra gente discutir, porque eu quero mais que a gente converse sobre isso do que necessariamente que a gente bata regras malucas impostas do que é essa... O que é exatamente preço e valor. E aí eu quero trazer a palavra pra cada um pra vocês me trazerem um ponto de vista de vocês. Primeira coisa que eu quero só mencionar é que preço é o que você paga, é o que o cliente paga, o que as pessoas pagam. Valor é o que você leva. E isso geralmente se confunde muito, porque uma coisa que nós, criativos, não sabemos fazer muito é entender o valor do nosso preço ou entender o valor do nosso trabalho. E eu quero já trazer a palavrinha para o senhor Vini Campos, que... Primeiro deu essa introdução, opa, dinheiro, vamos falar de dinheiro. E perguntar pra você, Vinete, quando foi que você entendeu essa diferença de preço e valor dentro da sua vida, dentro da sua profissão, dentro do seu coração?
Ah, eu acho que quando eu comecei a cobrar, muito mais pensando em como eu faço as coisas e não o que eu tô, não o serviço em si, eu acho que é quando eu comecei a entender a diferença do valor, né? Porque assim, eu tava conversando isso esses dias, né? Que tem a diferença entre você só fazer o serviço, que todo mundo faz o serviço. Todo mundo pode anunciar que faz, por exemplo, um site. Uhum. Né? Mas a maneira como que cada pessoa entrega esse site é o que gera essa diferença de valores. Né? Uhum. Então, os anos de experiência, o que está por trás daquele trabalho, o processo, que nem, por exemplo, eu já falei isso em todos os podcasts, cara, eu sou um péssimo exemplo em relação a prazo. Entendeu? Então, isso não é minha maior virtude. Mas eu entrego coisas boas. Né? Então, isso é o que é da onde tiro o meu valor. Diferente de outra pessoa, que só pode, quando você só bota o serviço em si, você não tem como se comparar, né? Sem botar o que dá atrás de resultado um trabalho que o outro. Por exemplo, uma estampa do Maasai, uma embalagem que ele faz de cerveja, que eu vi, tá? Cara, com certeza vai vender muito mais do que de algumas outras pessoas que fazem um trabalho menor. Vou falar pior, mas diferente do dele. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que essa diferença é muito mais perceptível pro cliente quando ele vê o resultado do que ele tá comprando.
Entendi. Você acha que o valor, ele tá muito ligado à percepção? Mas você não acha que, tipo assim, essa percepção que o cliente tem sobre o produto que ele tá recebendo, ele também não tem que ter, tipo assim, uma bagagem de conhecimento um pouco maior? Porque senão ele só vai atrás de você pelo preço e não pelo valor que você vai dar o produto pra a ele.
Então, mas só que geralmente esse cliente vai ser um cliente de problema pra você.
Uhum.
Esse é o cliente que só serve pra quando você tá, tipo, precisando fechar a meta no final do mês, quando tá faltando uma grana, quando é um trabalho
exatamente.
Que é rápido.
Uhum.
Entendeu?
Eu acho que...
Você ignora o seu sentido aranha que fala vai dar merda. Assim, eu vou.
Ou você assume o BO, né? Você sabe que vai dar dor de cabeça, mas você precisa da grana, né? Por exemplo.
Esse cliente, ele não vai te respeitar no sentido assim, do tipo, do que você tá falando. Ele não vai, tipo, te dar moral no sentido assim, não, esse cara sabe do que ele tá falando. Eu tô pagando ele a mais porque eu sei que ele vai entregar uma coisa boa. Eu não preciso me preocupar com essa pessoa.
Exato.
Esse cliente que tá te cobrando só pelo preço, comparando o preço, ele vai ficar em cima de você, porque afinal ele sabe que tá pagando pouco, ele deve ter a mentalidade de já pagar pouco para outras pessoas, e as pessoas deixarem ele na mão. Então ele deve ser uma pessoa que, assim, fica em cima das pessoas porque ninguém atende ele com boa vontade, porque ele não paga bem.
Aham. Isso mesmo se ele estiver pagando pouco só na cabeça dele, né? Porque às vezes ele acha que seu valor é pouco, né? E ele acha que ele tá pagando pouco, mas às vezes nem tá, né?
É, mas a percepção do cliente, né, é sempre de que ele tá pagando muito às vezes, né?
Uhum.
Eu acho que assim, porque vai do bolso de cada um, vai do investimento que cada um pode dar, isso demanda muitas coisas.
É,
né,
e tem... É, exato. E tem um ponto também que é o cliente que... O cliente que tem esse perfil é o cliente que, cara, na cabeça dele ele não precisa pagar. E é muito engraçado isso, porque tem acontecido esse tipo de comportamento de, tipo, o cliente chegar, já aconteceu várias vezes, né? Tipo, a gente vê até na internet, assim, uns prints que a galera manda, tipo assim, ah, você faz marca? Você fala, faço. Ah, mas paga? Aí o velho, você fala, pago não.
Não, eu sou caridoso assim mesmo.
É, eu resolvi fazer um período de caridade na minha vida. Mas geralmente, quando esse cliente vai até as pessoas, ele acha que ele não precisa pagar, assim. Ele acha que o trabalho, ele não tem preço, né, velho? E de longe ele consegue enxergar valor. É, mas, Saizinho, você passa muito por isso também. Você passou um período... Acho que todo mundo, né, que passou por esse período na vida, assim, de até entender o valor do próprio trabalho. Acho que quando a gente fala de preço e valor, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de falar, o meu trabalho custa tanto, é entender qual é o valor do seu trabalho para a pessoa. Como que foi isso na sua jornada profissional? Como que isso aconteceu para você?
Assim, esse tipo de coisa, apesar de que ainda acontece às vezes... Hoje em dia acontece com uma frequência, tipo, muito menor.
Uhum.
Geralmente, acontece quando alguém cai de paraquedas no meu perfil, no meu trabalho, né? Não conhece, tipo, nunca me viu e aí, pô, chegou aqui em mim, eu vou querer um trabalho desse cara. Aí a abordagem geralmente é diferente, porque o cara vai, tipo, perguntar lá, quanto que é sua arte? Umas coisas assim, sabe? Porque, tipo, eu geralmente eu dou prioridade pra cliente indicado, que é, tipo, 90% dos meus clientes. Eu vi seu trabalho que você fez com tal coisa, o meu produto é similar, só que, sei lá, vi seu rótulo de cerveja. Só que eu tenho uma marca de geleia, eu queria um negócio mais ou menos assim, entende? O cara já sabe o que aconteceu na marca de cerveja, ele já viu um certo valor, né, viu que rendeu, ficou bonito, que... vai ter um valor na gôndola, uhum. E aí ele me procura. Uhum. Aí eu já vejo que esse cara vai valorizar um pouco mais o trabalho. Agora, um cara que só viu as artes coloridas e falou quanto que é a sua arte, não que eu vou discriminar de cara, mas eu já sei que ele não entende bem o que vai acontecer ali, né?
Sim.
Por isso que eu falo muito com o pessoal do canal, que é, tipo assim, não pra buscar fama, porque esse negócio de fama ou popularidade é meio relativo, e às vezes até ingrato, sabe? Uhum. É, você pode dizer melhor que eu sobre isso, sabe? Porque, tipo, enfim. Aí, o que eu acho é a pessoa conseguir ganhar um reconhecimento pelo trabalho dela, porque às vezes isso traz um valor junto ao produto que ele vai, ou serviço que ele vai prestar. O que, que significa isso? É, quando você já tem um certo reconhecimento pelo seu trabalho, a tendência é as pessoas respeitarem mais o seu valor, ou o valor do seu serviço, sabe? Uhum. Porque você... Entende? Porque você vai chegar e falar assim, olha, é, você quer tal coisa? Legal. Porque, por exemplo, quando eu fiz esse trabalho aqui, aí você conversando com o cliente, eu fiz isso, isso, aquilo, a gente preferiu seguir esse caminho e funcionou. Aí, entende? Aí você tem um porquê, você tem o que mostrar pro cliente, né? Pra ele valorizar mais aquilo. Sim. Não fica só naquele... eu acho que é isso e eu estudei na faculdade, então você tem que entender que é isso, sabe?
Sim. E tem uma coisa que você falou, assim, só pra um parênteses. Uhum. Olha aqui que foda. Você falou assim, o cliente tem que valorizar isso. A gente precisa mostrar pro cliente que esse trabalho precisa ser valorizado. E é difícil, né, velho? Porque valor, cara, é uma coisa que você... ninguém coloca na sua cabeça de um dia pra noite, assim. Tipo, o que, que é valor? Valor é uma construção. E se você, como profissional, não entender o valor do seu trabalho, é muito difícil você conseguir repassar isso.
É por isso que, às vezes, tipo, as pessoas... tem artista ou designer que fica buscando certos louros de famoso, sabe?
Claro.
Porque se o Marcos Pasquim comentou do trabalho desse cara, esse cara deve ser bom. Uhum. Independente do que esse cara faça, entende? Aí tem um valor que vem de outros conceitos aí também, né? Sem ser necessariamente...
Mas... Hã? Mas acho que assim, aí vem isso que a Tata falou de construção, entendeu? Uhum. Eu trabalho com umas pessoas aí que tem nome.
Sim, sim.
E isso assim, quando você faz isso só pelo fazer, focado nessa maneira, uhum, eu acho que não é legal. Tipo, porque você cai naquela linha que a gente já falou várias vezes, daquele cliente chega assim e fala, mas você vai ganhar visibilidade com o seu trabalho comigo.
Exatamente. Não, é exatamente isso que eu tô falando. Se o cara for só nesse pensamento de tentar buscar uma aprovação de alguém famoso pra ganhar a aprovação de quem segue o famoso, ele vai cair numa armadilha, porque em algum momento as pessoas vão reparar que o valor real, que é onde deveria estar, né, que é no trabalho da pessoa, na qualidade do serviço, ele não existe tanto, ele só tem um alguém que falou que é bom, sacou?
É.
Sendo que às vezes não é.
Sim.
Ou, né?
Não, e tem então, outra coisa também.
Em algum momento isso cai.
É, mas eu acho que a gente tem... Cara, a gente tem muito esse problema de entender que o nosso trabalho só tem valor quando alguém que a gente admira muito fala alguma coisa que a gente quer ouvir. Entendeu? Uhum. Tipo assim, e não é assim, cara. O seu trabalho tem que ter valor, e o seu trabalho, ele tem valor agregado quando você tá resolvendo o problema do seu cliente, entendeu? Tipo assim, nossa, meu microfone caiu real aqui. Quando você consegue resolver o problema do seu cliente e você passa por todas aquelas situações, briefing, nananana, e no final, o seu trabalho cumpriu o que ele deveria cumprir, esse trabalho tem valor, entendeu? Ele não tem que ter valor só quando X pessoa, Y pessoa, fala alguma coisa sobre o seu trabalho. Porque é o seu trabalho, sabe? E não é o trabalho de nenhuma outra pessoa. E eu acho que isso que a galera costuma a confundir muito, assim. O valor agregado tem que estar em você e no seu trabalho e em mais ninguém, entendeu? E a gente, e a gente fica essas amarras invisíveis, achando que a gente só vai ser bom quando... Quem que você falou aí que precisa comentar o trabalho?
Eu citei o Marcos Pasquim. Pasquim. Só ele que veio na minha cabeça.
Não, beleza, pode ser o Marcos Pasquim, tá tudo bem.
Pescador parrudo.
É, pode ser, não tem problema, não. Senhor jovem Felipe, quero escutar você nisso também, jovem. Como que foi isso pra você de preço e valor? E isso a gente tá falando de áreas variadas, né? Vinete falando aí na parte mais de site, web, Massaizinho indo pra Ilustra. Quero escutar a jovem Felipe aí, ó, fazendo motion, fazendo vídeo, né, jovem? É vídeo que fala? É, né?
É desenho animado em folha, sabe? De um lado, caderno.
Meu Deus do
céu. Ah, entendi. Tá bom.
Sabe, com falta.
Tudo bem.
Tipo Disney.
Tipo Disney.
Não, eu acho engraçado estar vendo esse negócio, porque vocês estavam comentando várias coisas, e eu queria trazer aqui uma parte da discussão, que as pessoas que não sabem, na verdade, como gerar esse valor pro projeto, e tentam meio que forçar isso. Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza que é isso, é o raio da... da grid sem sentido em projeto, em portfólio.
Nossa senhora.
Isso, todos morreram por um minuto.
É justamente uma tentativa de dizer, tipo assim, olha como o meu trabalho ele tem um valor, sabe?
Uhum.
Sim.
Mas eu acho que é uma tentativa meio frustrada.
Porque, é inocente, tipo, né? Porque é você inocente. Tá enganando só quem não entende do assunto.
É
porque os outros profissionais te julgam.
Porque eu vejo isso também de vez em quando na área de motion, sabe? Do pessoal que fica assim... Isso é muita coisa em Timirim, né? Posta a foto, tipo, da timeline, sabe? Olha como essa timeline minha é gigante.
Ah,
tem um milhão de...
Uhum.
Tem um milhão de cortes aqui, sabe? Só pra ficar forçando uma complexidade.
Aham.
Sim.
Dentro do seu... Dentro de motion e construção de... De vídeos, dentro do seu trabalho, assim, onde que você consegue enxergar mais valor dentro do que você presta, dentro do que você... E eu vou trazer essa pergunta pra todo mundo. Então se prepare.
Bom, isso é... A primeira coisa que vai ver que um projeto seu deu valor ou não é ele ter... Nossa, isso aí é complicado pra caralho de vídeo, que vai ser muito relativo.
Tá bom, manda aí.
Porque vamos supor, se eu estiver falando de uma produção gigante, tipo assim, gigante... Tipo cinema, sabe? O resultado vai ser ter agradado o diretor. Vai ser isso. Porque você normalmente vai estar tendo que materializar a visão dele. E aí o resultado do diretor vai ser agradar as pessoas, mas os seus dois não são necessariamente iguais.
Entendi. Difícil.
Que nem rolou com o Sonic, é o Sonic feio agora que eles estão refazendo.
Entendi.
O artista que fez o Sonic provavelmente foi... Teve um resultado esperado dele, já o produtor que tem aquela visão que errou, assim, no caso. Aí tem muitas coisas, tipo assim, uma visão mais comercial, sabe? Um vídeo muito bonito, né, feito pra publicidade, talvez o valor dele vai ter em relação a... Esse vídeo conseguiu ser viralizado, ele acertou um público. Então, como tem muitas pessoas trabalhando em um projeto de vídeo, não um projeto que, tipo assim... Vai ter uma pessoa só fazendo alguma coisa. Não é meio difícil ver o que é sucesso pra cada um desses fatores, sabe?
Entendi.
Sucesso aí, no caso, depende da proposta.
Você, Massaizinho, assim, quando você tá ilustrando, quando você tá conversando com um cliente, assim, o que que você, dentro da sua carreira, ao tempo, né, o tempo que você tá trabalhando, o que que você enxergou mais de valor, assim, que as pessoas, no final, quando eles recebem o seu trabalho, eles falam, cara, isso aqui é isso, saca? Tipo assim, é isso.
Então, eu tenho... O meu caso é um pouco mais complexo que o da maioria, porque é o seguinte, ou o meu e de alguns outros, né, mas como eu sou um ilustrador e designer, e eu atuo exatamente nesse meio ponto aí, eu tenho dois pontos que eu tenho que atender. Porque um bom artista, um bom ilustrador, ele tem que ter uma técnica impecável, ele tem que aplicar as regras básicas do fundamento da ilustração e da arte, aquela coisa toda. Né? Uma luz e sombra, uma coesão de elementos, uma composição interessante. Como designer, eu tenho que resolver o problema do cliente. E se eu deixar um de lado, o meu trabalho falha. Então, por exemplo, se eu fizer um trabalho maravilhoso, só que não faz sentido nenhum na hora de aplicar a marca do cliente, não funcionar direito, perdi. Se eu fizer um trabalho de design maravilhoso com um visual pobre, né, ou que não atenda a expectativa do cliente com a minha arte, que às vezes o cara quer aquele estilo lá, mas ele quer que funcione, né? Aí eu me ferro também. Então, eu tenho que atender essas duas demandas. E aí que tá, eu acho que o meu, eu tô escrevendo um vídeo sobre isso, porque eu quero mexer no meu portfólio em relação a isso. Eu quero começar a trazer mais, apesar da buzzword, né, mais storytelling no meu portfólio. Que é o quê? Eu tenho que deixar claro, pra quem vai ver, que além daquilo tudo bonito que ele tá vendo, eu passei trabalhão ali pra chegar naquilo, que é resolver o problema do cliente. Então, tipo, eu posso contar como foi o briefing, o que que foi a dificuldade daquele trabalho e como eu resolvi aquilo. Porque acho que isso gera muito mais valor do que só a pessoa ver que o desenho é bonito. Porque o portfólio geralmente é isso. Né? Se você não souber a defesa, whatever, sabe? É só um rótulo legal.
Sim.
Ninguém sabe que o cliente chegou e falou assim, ó, eu queria isso aqui. E eu olhei na hora e falei, cara, isso é relativamente impossível de fazer, mas vamos tentar, sabe? Porque eu acho que isso geraria mais valor pro meu trabalho, né? Que aí eu acho que é aí que entra o valor do meu trabalho, que é desenhar bonito, funcionando e resolver os problemas impossíveis dos meus clientes.
Claro.
Né?
De novo, né? Tudo no final tem que girar
tá por aí.
E aí, tudo gira no final em você realmente conseguir resolver o problema do seu cliente, né, velho? Não tem.
Sim.
Não tem isso, não. É, e Vinete, e pra você, como foi assim quando você conseguiu enxergar esse valor, assim, de novo, trazendo pra dentro do que você ou trabalhava ou que você trabalha agora, que você tá, né, enxergando outras coisas, vendo outras possibilidades? Como que foi isso pra você?
Bom, então, pra mim. Essa parte de perceber o meu valor, veio que eu disse para vocês, assim, quando eu percebi que a maneira como eu faço era diferente, a maneira como eu trabalhava era diferente, eu comecei a querer que as pessoas me... Primeiro eu comecei selecionando os clientes, né?
Uhum.
Eu comecei com os clientes que vinham buscar, eu comecei a trabalhar nichos, que esses nichos fossem pessoas que valorizassem a forma como eu trabalho. Então, ao invés de abrir minha cartela de clientes para todo o mundo, eu comecei a procurar pessoas que viam a maneira como eu trabalhava como uma maneira valiosa. E esse foi o primeiro passo. Aí depois, toda essa construção é a construção de você crescer dentro de um nicho. Então, dentro do nicho da música, por exemplo, eu posso não ser uma pessoa mega conhecida, mas menos de nome que eu trabalhei já me garante, entendeu?
Entendi.
Podem me indicar, se eu quiser trabalhar com... Que nem fiz um trabalho agora pra Anitta, entendeu? Coisinha boba que foi. Mas, sabe, tá ali. Então... No meio da música, eu tenho muito contato que me faz crescer e valoriza uma maneira que eu trabalho. Né? Não só o que eu faço. E como eu falei, sempre que eu procuro pelo que eu faço, pelo serviço, e não pelo como eu faço esse serviço, dá merda.
Entendi.
Isso assim, aí que acontece, né? Eu tava conversando isso até com a minha nova namorada. Nossa, agora designers, desculpe, sou comprometido.
Eu senti esse sorriso daqui, bateu aí esse sorriso também? Porque
sorriso na voz.
Sorriso na voz.
Chega de me seguir no Instagram aí.
Ô, Tati, gente, tá? Agora deu ruim.
Chega de curtir foto antiga.
Bom, então, eu tava conversando com ela sobre isso essa semana, tá? Que é a diferença entre você só botar realmente o serviço e você trabalhar case. Então, quando você trabalha case, é ali no teu portfólio, no seu site, apresentação, onde for, que você explica o seu processo, que você explica pra onde vai esse dinheiro que a pessoa tá aplicando.
Uhum.
Então, você vai explicar que você tem um processo de estudo, você vai explicar que você tem um processo de teste, você vai explicar que você tem um processo de feedback com o cliente, a conversa. Aí você vai botar o resultado do trabalho que você fez e fala assim, pô, nesse trabalho a problemática era essa e eu entreguei isso e deu esse resultado.
Uhum.
Sabe? Quando você trabalha essa forma de trabalho, não simplesmente fala faço site, faço vídeo, faço estampa. Entendeu? Tipo, quando você fala realmente o processo que foi aquilo ali, o teu valor cresce mil vezes. Isso resulta em dinheiro.
Isso acaba se resultando também em preço, né? Porque, tipo assim, você consegue entender quanto que custa você resolver o problema com todas essas ferramentas e caminhos que você comentou aí, Vinete. Porque tem uma coisa que eu falo muito aqui na Amarela também, eu acho que vale sempre a pena reforçar. E assim, gente, isso eu não aprendi. Eu aprendi também ao longo do tempo, sabe? Eu acho que todo mundo sente uma pressão muito grande em ter que já saber de tudo. E, infelizmente, não é assim, porque não existe você aprender com os acertozinhos do dia a dia, saca? Tem maldades que você vai enxergando, tem consequências de coisas que você faz e de paradas que vão acontecendo ao seu redor, que você vai entendendo essas coisas. E grande parte das coisas que eu hoje quero levar para mim também, como profissional, é que eu quero que as pessoas me contratem pelo portfólio que eu tenho. E não para, tipo, resolver uma coisa, como o Vini falou, eu quero um site. Não, eu não quero um site. Eu quero um site que resolva o meu problema, que consiga me dar a hierarquia de informação que para mim é necessário, sabe? Porque eu acho que são séries de fatores que quando a gente tem... Eu não sei se vocês sentiram isso, assim. Mas quando eu parei de ter pressa para vender, eu entendi o valor do meu trabalho, sabe? Tipo, quando um cliente vinha para mim e falava, eu quero criar uma identidade visual, Na época, eu fazia besteira de falar assim, oh, beleza, R$1.500, marca, papelaria, cartão de visita, marca preto e branco manual, e aplicação de cor e avatar para redes sociais. Era, tipo, muito automático, saca? Eu já soltava, tipo assim, truco, 6, 12, ganhou, próximo. E quando eu entendi que os meus briefings mudavam, mas o meu cliente só conseguia pedir para mim da mesma forma, eu comecei a entender mais o valor do que eu precisava resolver. E aí, quando eu comecei a entender que o cliente falava assim, ó, eu quero uma marca. Aí eu falava, cara, mas por que você quer uma marca? Ele, porque eu não estou vendendo bem. Mas por que você não está vendendo bem? E aí você vai fazendo essas perguntas, você vai aprofundando numas camadas e parece que você vai começando a entender mais o valor das coisas, sabe? E aí, às vezes, nem é a marca que tem que resolver o problema dele.
Exato.
O que tem que resolver o problema dele é a embalagem, é a forma que ele está vendendo. E, às vezes, a comunicação está impecável. Mas quando você vai comprar, quando você, um site, uma rede social, um vídeo, uma estampa, um projeto de fachada, chama o cliente para dentro da loja, tipo assim, 50% da parada aconteceu, sabe? Os outros 50%... é valor do cliente, é preço do cliente no produto. São os atendentes, que a galera às vezes não pensa muito nisso. Sabe? É como que a pessoa vai se relacionar com o produto. Porque hoje em dia, a gente não está só para resolver para entregar um trabalho. Esse trabalho precisa resolver N problemas, né? E quando a gente resolve quais são esses N problemas, eu acho que a gente começa a enxergar o valor. Né? Eu não sei se
você... Eu acho que você falou um negócio muito, muito interessante. Como eu não trabalho muito com marca, eu nem tinha pensado nisso, assim. E, tipo, se você chega nesse ponto e dá uma brifada mais profunda, e se recomenda... Aí, por exemplo, nesse caso, eu não estou vendendo bem. Se no mundo normal, a pessoa fala, beleza, igual você falou, 1.500, marca, não sei o quê. Depois, se você fizesse um pós-venda, você ia reparar que, às vezes, não funcionou. O cara continuava não vendendo bem, só que com R$1.500 a menos, sacou?
Uhum.
Por quê? Porque se você descobrisse o motivo, você não tá vendendo bem porque... sua comunicação online é uma bosta.
É.
Você não vai falar isso, mas seu problema tá na comunicação e não na marca. Seu problema tá na identificação do produto no mercado. Então é a embalagem, não a marca. Você evita que, no final do processo, os dois estariam desgastados, porque ele ia ficar buscando uma coisa que não ia resolver o problema dele e gastando dinheiro nisso. E você não ia atender o cliente, então você ia ficar frustrado, né? Então...
Aí entra um termo novo que é usado para solteiros aí. Responsabilidade afetiva.
Eita!
Diga mais, Vinete.
Cara, porque assim, a gente tem que ter uma responsabilidade. Isso que o Marcelo falou, poupa tanto a gente de estresse, cara.
Uhum.
Saber que o cliente não precisa do seu trabalho, às vezes, sabe? E sim, é dinheiro, cara. Todo mundo quer dinheiro, né? Faz parte da...
E deve ter nego maldoso que identifica isso e faz mesmo assim por causa da grana, né?
Tipo, assim, não é nosso papel, teoricamente. Teoricamente, existe alguém de marketing, vamos dizer assim, teoricamente, existe alguém por trás que entende que quer aquele serviço, quer aquilo de alguma maneira, porque acha que aquilo lá vai trazer resultado.
Uhum.
Isso pode passar por um marketing, realmente, um marketing, às vezes, uma pessoa que não estuda, que não está se atualizando, pode dar péssimos conselhos, assim, diretrizes para a empresa, mas a gente, como designers, a gente também tem a noção de para quem que é nosso produto, né?
Sim.
Então, a gente tem que saber, assim... que nem, por exemplo, eu faço sites, por exemplo, mas eu tenho muito cliente que não precisa de site.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Se ele investir... Teve uma cliente minha que era uma marca de bebê, tal, e eles não tinham dinheiro para investir na marca, em fotos, e queriam investir no site. Aí eu falei para ela, olha, é que era amiga, entendeu? Isso aí eu passo também por esse lado, era amiga. Aí eu falei, não rola você investir esse dinheiro. E ela, assim, pior que ela brigou com a sócia dela pra que fizesse o site comigo.
Entendi.
Ela falou assim, não vale a pena. Investe em foto, investe nisso, fica no Instagram. Quando entrar mais grande, a gente vai pro site. Vamos aos poucos. A gente faz um site bem, bem simplesinho pra depois investir. Vamos ficar no Instagram.
Uhum. Sim.
E, sabe? Só que esse tipo de responsabilidade me poupa do quê? De eu chegar e fazer um site com conteúdo horrível.
Oi.
Que não ia dar resultado. Não ia dar resultado pra ela, não era pra mim. Eu ia achar chato, ruim de fazer, ia reclamar das fotos, ser aquele designer chato. Então, tipo assim, preciso de fotos melhores. E manda em alta, aí a pessoa manda. Tipo,
É, sim. Cara, mas, ô Vinete, eu acho que. Dois pontos. Eu acho que o Massazinho comentou um ponto aqui que é se é maldade das pessoas, né? Atendendo essa pessoa, atendendo esse cliente e falando, isso pegando só a grana. Eu não acho que seja maldade necessariamente, não, sabe, Massazinho? Eu acho que às vezes é muito também a falta de conhecimento e talvez o não o desespero, porque eu acho que desespero é uma palavra muito forte, mas a
Necessidade.
necessidade, exato. A necessidade de ter que pagar as contas, velho, sabe? Tipo assim, você olha aquele cliente igual. Não é errado fazer isso, saca? Eu acho que é assim. Não é errado você propor a melhor solução. Você propor o melhor caminho, como o Vini fez aí. Tipo, o Vini é o cara, não vamos fazer isso agora. E você tem essa liberdade de fazer isso com os clientes. Aqui em Belo Horizonte, o nosso mercado mineiro é muito, muito desconfiado. Muito. Todo trabalho que vem, você tem pelo menos um momento que o mineiro vira e fala assim: ah, mas o pensamento dele é quanto que você tá ganhando em cima dele, saca? Tipo assim, ah, quanto que. Não são todos, obviamente, mas a gente já tem esse tradicionalismo muito presente aqui em Minas Gerais. E aí, quando você chega esse cliente e ele já tem esse comportamento, cabe a você dar, teoricamente, uma solução para aquilo. Agora, se ele não tiver disposto, existe uma parada que você, olha, beleza, velho, eu tô com minha consciência limpa, que eu te ofereci o que eu acho que foi certo. Se você quer apenas isso, porque você quer isso, se você tiver disposto a pegar esse trabalho, você pode pegar, mas também você tem que ter consequência e visão do que isso pode virar, né? Do que pode vir acontecer essa dor de cabeça que nem o Vinete comentou. Mas eu acho que às vezes não é maldade, eu acho que é realmente a necessidade. E o que acontece muito, que eu acho que é uma coisa que está batendo muito na nossa profissão e em tudo que tem acontecido agora, é a quantidade de curso que a gente tem que promete tornar as pessoas especialistas sobre um assunto, saca? E as pessoas fazem os cursos achando que aquele único e exclusivo curso vai dar para ele toda a bagagem necessária para ele virar e falar assim: não, o que eu estou falando, o que eu estou sugerindo vai resolver todo o seu problema. E, cara, tá longe de ser. Eu posso fazer uma embalagem linda, maravilhosa, com todo o design necessário para atrair o cliente para a gôndola. Se o produto for uma merda, se na compra do site online não converter, se as palavras no Google não tiverem tagueadas na maneira certa, se o site não conversar no mobile e não for responsivo, se a ilustração que ele fez para não conversar, velho, o seu produto não vende. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas não querem gastar dinheiro com bobeira mais, elas querem acertar na compra. Então, o risco que elas estão calculando antes de comprar qualquer coisa, velho, ele aumentou assim consideravelmente. Saca? E aí, Massaizinho, eu quero até saber um pouco a sua opinião, porque você desenvolveu agora o seu recente trabalho de rótulo de cerveja, né? Que são aquelas latas que ficaram, cara, maravilhosas. Você está chamando atenção, né? O seu trabalho ali era chamar a atenção do público para a lata. Se o produto não for bom, não adianta uma lata bonita.
É, agora é ver, né? Porque a parte inicial foi feita, que é o visual. Agora é esperar, né, o público cair na graça do povo, assim, se a galera vai gostar. As minhas chegaram ontem, eu ainda não tomei. Porque como é uma cervejaria nova, a gente ainda não sabe, né, se o gosto é bom e tal. Mas eu espero que sim,
Sim, não. O que eu
sabe?
digo é quando o cliente vai conversar com você, ele também tem noção desse sistema, né? Ou não,
Sim.
assim. Ou eles chegam para você e
Eu acho
falam.
que sim. Porque o público, no caso, o cliente, né? Quando eu falo público, nesse caso, vai ser o tipo de cliente, cervejeiro, eles são bem chatinhos com qualidade. Então, como eu não sou mestre cervejeiro, eu prefiro acreditar neles. Então, tipo assim, os caras produzem em casa por muito tempo e vão presenteando os amigos, vão tomando, vão fazendo, vão melhorando a receita, até o dia que ele fala assim: bom, beleza, agora acho que eu vou começar a vender cerveja. Porque pelo menos é o que eu vejo, assim, a galera é bem chatinha. Então, eu penso que quando o cara chega no ponto de, beleza, agora eu vou começar a vender, ele tem um sabor, no mínimo, competitivo. sabe? Uhum. É bem raro você pegar uma cerveja artesanal hoje que você bebe e fala, meu Deus, que coisa horrorosa, sabe? O que pode acontecer é você tomar, sei lá, uma IPA que não é tão amarga e que poderia ter mais um punch. Ah, entende?
Entendi.
Não chega a ser ruim. O que pode acontecer é uma cerveja deixar a desejar, assim, pô, achei que seria melhor, entende?
Uhum, entendi.
Mas eu acho que esses caras, eu tento confiar, porque eu não sou sommelier nem nada, apesar de entusiasta, de gostar, eu não tenho esse cacife, né?
Uhum.
Então eu prefiro acreditar nos caras que a cerveja dele vai ser boa o suficiente pra vender. Mas assim, eu tento fazer também minha parte, pra véio, a minha vai ser trazer o público até a gôndola, olhar, brilhar o olho e pegar. O resto vocês garantem aí, sabe?
Legal, legal. E ter essa consciência, né, Massaizinho, que nem tudo vai se resolver sozinho, né? Que tudo é uma...
Exato.
Tudo é uma construção e precisa de uma construção inteligente pra, sei lá, vai pra resolver todo o problema de comunicação. Tá falando é valor agregado, saca? Tipo
valor
assim,
agregado.
É valor agregado a sua vida profissional, a como você vai conversar com o cliente e parar de querer resolver problema rápido e falar próximo, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de fazer essa linha de produção de design gráfico, que é o que eu tenho sentido.
Começar a viver o processo.
Exato, é começar a entender.
Bonito, hein?
Que...
Eu fiz um vídeo sobre isso, cara. O pessoal fica vivendo, esperando. A vida da pessoa é. Quando eu entregar esse trampo aqui, vai ser doido. Aí você entrega, chega o próximo. Não, mas agora é que vai.
É.
Porque quando eu entregar, e aí você não vive o processo, você não evolui. E você fica naquilo ali pra sempre.
E eu acho que tem isso de viver esse pra sempre, de esse vai ser doido, esse vai ser doido, esse vai ser doido. É muito legal a gente... Por isso que eu gosto de conversar muito isso com vocês, porque a gente está em áreas diferentes e complementares. E no trabalho do designer, assim, eu acho que isso do viver o processo que você falou é simplesmente importantíssimo, sabe? Eu tô acabando, finalmente, de editar o meu curso. E lá no meu curso, velho, eu não tô ensinando ninguém a fazer marca, sabe? Eu tô querendo que as pessoas pensem no processo, assim. E recentemente eu tenho conversado com a galera e eu não vejo a galera vivendo o produto que eles estão trabalhando. Saca? Tipo assim, as pessoas, elas vão supor que a pessoa vai criar uma marca, uma identidade visual para um salão de beleza que vai abrir num lugar. A pessoa não vai no salão, a pessoa não entende o público que frequenta o salão, a pessoa não entende quais são os produtos que estão dentro do salão, a pessoa não entende a rotina como é dentro desse salão. Sabe, quais são os hábitos das pessoas que estão nesse salão, quais são os outros produtos que a pessoa que vai no salão consome além do próprio salão. O que a pessoa quer fazer é uma marca para colocar no portfólio. E ela não quer fazer um projeto para resolver um problema, entendeu? E eu acho que é essa a grande diferença no design. Acho que a gente já pode caminhar assim pro final do programa. E eu já quero dar uma dica para as pessoas, para os designers que estão escutando e que criam marcas e criam projetos. É realmente viver o produto que você está criando. E quando você acabar de criar esse projeto, e você finalizar todas as peças, e você sentir que você fechou esse projeto, você vai voltar daqui a um mês nesse projeto que você desenvolveu e você vai anotar todos os pontos fortes que você desenvolveu nesse projeto e todos os pontos fracos que você sentiu. Desde o atendimento ao cliente, desde a captação com o cliente, a primeira reunião, os primeiros esboços, a parte da criação, finalização, você vai anotar todos os prós e os contras, para depois você ver o que você pode melhorar no próximo projeto. E realmente tentar trabalhar de novo projetos fantasias, porque não, cara, o projeto fantasia vai te vender como o profissional que você quer ser. É isso que eu sempre tento bater na tecla para as pessoas começarem a aplicar isso no seu dia a dia. E você, Massaizinho, algum conselho para a galera de preço e valor em relação à ilustração, com design?
Eu acho que o que você falou é bem assim, é o padrão, é o básico da coisa. Assim, na verdade, eu acho que é o core, né, da coisa, que é se você mesmo não presta atenção no processo, não tem como você demonstrar valor do que você faz para quem você está vendendo. Então, se você não faz a menor ideia, porque às vezes a pessoa não só não presta atenção, como ela não está nem aí, sabe?
Uhum.
Então, vai fazendo ali na loucura e a marca, eu vou fazer isso aqui porque eu acho bonito, dane-se a teoria, dane-se a lógica, vai ficar legal, o cliente gostou e vida que segue.
Uhum.
Beleza. Só que uma hora vai entrar aquela perguntinha, mas por que eu não consigo cliente? Por que eu não consigo sair disso? Né? Então, entenda o que você está fazendo, presta atenção no seu processo, tenta aprender e evoluir, e igual você falou, né, focar no direcionamento de portfólio. Porque se você estiver atuando numa área que você não domina, que você não gosta, dominar é difícil, porque às vezes é o conhecimento e tal, mas se você não está afim, você não leva jeito, a chance de você conseguir agregar valor nesse tipo de trabalho é menor.
Uhum.
Então, direciona o portfólio à medida, vai fazendo trabalhos fantasmas, né, pessoais e tal. À medida que vai chegando trabalhos daquele tipo de trampo, você vai escolhendo os melhores e colocando no portfólio. Vai chegar um momento que seu portfólio só vai ter aquele tipo de trabalho que você gosta de fazer e com o tempo você vai ficando bom neles e vai virando tipo referência nisso, sabe?
Exato.
É uma tendência. E aí o valor, vai chegar um momento que você não vai ter que ficar mais explicando pro cliente, olha, é R$500 esse trabalho, por isso e isso. Você tem que ver, entende? Você não vai precisar mais ficar fazendo defesa. Vai chegar um momento que o cliente vai falar assim, olha, eu quero o trabalho da Thalita, porque eu sei que a Thalita faz isso aqui bem. E às vezes o cliente quer também mostrar pra todo mundo que ele tem um trabalho da Thalita, de tanto valor que aquele trabalho tem, sabe?
Vinete!
Eu?
Palavras de sabedoria.
Eu tava deitado no chão.
Tava.
Ai, eu Chapolin, né?
Né, velho? Você só viu uma voz assim, ó. Uma voz lá atrás, falou assim, ah, cheguei. E aí, Vinete?
Bom, então, eu acho que o conselho que eu podia dar, posso dar, na verdade, é ter paciência. Porque o valor, ele só vem com o tempo também.
Uhum.
Porque é uma construção de percepção de que você, do que o mercado tem sobre você e também do que você tem sobre você mesmo. Porque às vezes a gente vê essa pessoa que cobra pouco, não é porque o mercado está pagando pouco, o cliente não quer pagar muito. Isso é uma percepção que você joga a responsabilidade em outra pessoa. Ah, eu não ganho bem porque não estão me pagando bem. Ah, eu não estou conseguindo cobrar muito porque não querem me pagar. Ah, o cliente está com a mão fechada. Mas, na verdade, é uma percepção do que você tem sobre você mesmo, né? Nessa questão de valor, de dinheiro, de preço.
Uhum.
É muito sobre isso. Quanto que vale o seu tempo, né? Eu já fiz o que a gente estava falando para fazer trabalho para amigo, né? Eu gostaria que meu tempo, 100% que eu estou na frente do computador, daqui para frente, fosse pago, de alguma maneira. E nem sempre é. Nem sempre tá valendo, tá trabalhando. Nem sempre tô sendo pago para estar fazendo o que eu tô fazendo. Ou pagando o que eu deveria ser pago. Porque ainda tem ajustes que eu ainda considero que eu, olhando para mim mesmo ainda, eu vejo, não, eu considero meu trampo foda. Eu sou bem pouco humilde nesse ponto. Eu acho que sou foda pra caralho. Não sou o melhor do mundo, tenho muito a evoluir, etc. Mas eu acho que sou foda pra caralho.
Uhum.
Mas, assim, a minha entrega, eu ainda acho que ela pode melhorar. Que nem questão, eu sempre falo, pô, eu vacilo em prazo, entendeu? Eu tô sempre viajando, tô longe das pessoas, porque querem estar mais perto de mim, eu não consigo. Então, tem coisas no meu serviço que eu preciso melhorar. Mas é muito mais uma percepção minha do que o do externo. Então, se eu fosse dar uma sugestão pra quem quer trabalhar mais valor para aumentar o seu preço, é ter paciência, que é uma construção, é uma reavaliação de você com você mesmo o tempo inteiro, né? E tirar a culpa do cliente, porque às vezes a gente fica muito batendo na tecla com o cliente, que é o errado, mas com o tempo, com essa evolução de que você vai tendo sobre o valor que você tem, você vai começando a escolher os clientes e vai ver que essa pessoa que você botava a culpa, botava todo o peso da sua vida financeira em cima de outra pessoa, na verdade, não é teu cliente, nunca deveria ter sido.
Sim.
E se eu puder, agora, só para fechar um pouquinho, eu queria contar uma coisa bem legal que aconteceu comigo hoje.
Claro, né?
Bom, foi uma coisa legal. Quando eu me separei, eu fiquei bem mal.
Uhum.
Bem mal mesmo. E eu não conseguia trabalhar direito. Assim, então, tipo, tava bem com a cabeça bagunçada, né? Vocês viram, né? Eu vim aqui de besteira aqui já.
Uhum.
E aí hoje eu fui fazer umas contas assim, do que eu tenho para receber pro próximo mês. E desde março, assim, que foi quando eu comecei a me separar, desde março eu já tava uma baixa em trabalho, já, coisa assim. Desde março do ano passado eu não vou ganhar o que eu vou ganhar mês que vem.
Uhum.
Eu tô me sentindo feliz que eu tô voltando a...
Ativa, né?
Ativa.
Ê, Vinete, e... seu coração tranquilo.
Acho que não tem coisa melhor do que a vitória pessoal, né, mano?
É, velho. Mas eu acho, olha só, só complementando isso com o que o Vini falou. Gente, estamos vivendo tempos complicados. Independente da sua posição política, eu tô pouco me fudendo, na verdade, pra você, em relação à sua posição política. Porque eu não quero me aprofundar nisso, porque cada um teve a sua experiência de vida, cada um tem noção e consequência e consciência das suas decisões, tá? Então, por isso que eu tô falando que eu tô pouco me fudendo pra sua decisão política. A minha é bem clara e, enfim. Esses tempos difíceis que a gente tem vivido têm mexido não só com o bolso, mas tem mexido muito com a cabeça de todo mundo. Mexer com a cabeça de todo mundo envolve não só questões emocionais, mas envolve questões racionais e comerciais. A gente não pode esquecer que a gente cria para pessoas. Independente de qualquer partido, independente de qualquer posição política, a gente está lidando com pessoas e resolvendo problemas de pessoas. E a gente tem vivido esses momentos muito polarizados e muito reativos a tudo o que acontece. Isso, consequentemente, influencia no seu trabalho. Seja pequenas coisas que acontecem na sua vida pessoal, como o Vinete comentou por coisas, questões pessoais dele, como consequência do ambiente que você... Eu sei, pode estar desanimado, pode estar difícil, mas, cara, gente, é o momento, eu acho, de vocês reverem tudo à sua volta e realmente agora acertar e colocar as coisas no trilho, sabe? Se vocês querem testar coisas novas, se vocês querem migrar de áreas, se vocês sempre quiseram começar a desenhar, se vocês sempre quiseram começar a fazer vídeos, se vocês sempre quiseram começar a trabalhar com identidade visual, agora é a hora de você centrar o seu pensamento e cuidar da sua cabeça. Não adianta ficar dando cabeçada no teclado, tentando correr atrás do próprio rabo, procurando uma solução para coisas que só vai acontecer se você tiver autoconhecimento, paciência e, cara, acima de tudo, uma sabedoria inexplicável. Mais uma vez, eu recomendo para todos meditação e um momento de você rever a sua jornada profissional, porque... isso é grande parte de você entender o valor que você tem como profissional. No mais, galera, preço, dinheiro, vem e volta. O que acontece muito do dinheiro e do preço e do valor é porque tem alguns clientes que já colocam preço no seu trabalho. Então, se você começar a cuidar um pouquinho mais de você, se você começar a entender tudo o que está acontecendo à sua volta, para você entender o valor que você tem e, consequentemente, entender o preço desse valor, as coisas vão ficar mais tranquilas na sua cabeça. Às vezes, é só respirar fundo mesmo que a gente está precisando e sair desse furacão, desse tsunami de cocô que está acontecendo nos últimos momentos, essa energia estranha que tá pairando, mas vai rolar, é só ter paciência e um dia de cada vez. É isso, pessoas?
É isso.
Então tá, então a gente fica assim. O Felipe morreu, tá, gostaria só de dar esse recado. Felipe desmaiou, mas deixou um abraço pra todos vocês. A gente volta na semana que vem com mais um episódio aqui do Yellowcast, e não se esqueçam que tá acontecendo também o Aconcast, com entrevistas maravilhosas com profissionais das áreas criativas e digital arte e muito mais, tá bom? Um beijo pra vocês.
Comprem meu curso.
Comprem o curso do Marçal, que tá em promoção, esse mesmo, Amarelo Criativo, ainda tá acabando. E, cara, muito legal. Enfim, beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Where have you been searching all along, confacing while alone and on, without a clue, without a sign, without grasping yet the real question to be asked, where have I been? I'm a shadow too.
reckless masquerade, hiding both face and mind, all free for you to drown. I'm a shashiku, what else should I be? Please don't take off me now, revealing me.
Vini tá assim. Vini, oi. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pouco de gergelim. Tá, saindo.
É que assim, eu tô no meio da gravação e pode ser que me chamem no meio, assim, e eu espero que não.
Então vamos lá, vamos lá.
Porque o meu trabalho me ajudou, sabe no quê? Ah. A esquecer o tripé da câmera.
Puta que pariu, Vini.
É, e aí eu tive que gastar R$200 pro motoboy trazer o tripé pra mim.
Puta meu que Deus. Pariu, Vini.